Flash.
Entrevista.
A importância da leitura literária para crianças desde os primeiros anos de vida tem possibilitado trazer à tona o valor de aproximar as crianças da literatura. Para formar um leitor literário desde a educação infantil, são não somente propostas curriculares, mas também um trabalho que assegure o convívio constante com textos literários. Por outro lado, o mediador se ocupa da atividade de ler para os pequenos, precisa também estar em contato com os livros que lhe asseguram uma formação literária. Para entender um pouco sobre esse processo de formação de leitores e conhecer o projeto de extensão Oficina de Formação de Mediadores e Promotores da Leitura Literária, recebemos hoje a professora Thelma Borges Silva. E o Sander vai falar um pouco da Thelma com a gente, né, Sander?
Isso mesmo, Yolanda. A Thelma Borges possui graduação em Letras, mestrado, Teoria da Literatura e doutorado em Letras pela UFMG, com estágio sanduíche na Universidade Nova de Lisboa. É autora do livro A Escrita Bastarda, de Salman Rushdie, e atualmente é professora da Faculdade de Educação da UFMG e do mestrado em Estudos Literários da Universidade Estadual de Montes Claros. Integra o Centro de Alfabetização e Leitura, CEALE, e o Grupo de Estudo e Pesquisa do Letramento Literário, GEPEL. Coordena o projeto de pesquisa Performances do Narrador e Narrativas Contemporâneas, Perspectivas e Ensino, e o projeto de extensão Oficina de Formação de Mediadores e Promotores de Leitura Literária, o PROLEI.
Então, um pouco, essa é a Thelma que está com a gente hoje. E, Thelma, para começar o nosso papo, afinal de contas, o que, que quer dizer formar um leitor?
Yolanda, formar um leitor requer muitos processos, né? Delicados e complexos. Para formar um leitor, creio que é preciso que a gente comece desde que a criança está no ventre materno, né? Porque essa relação com a mãe é uma relação que vai ser muito importante na constituição da criança, da sua subjetividade e como leitora do mundo. Para formar esse leitor, quando ele já está aí experimentando o mundo, muito importante que tenhamos livros de qualidade. E quando ele enquanto ele não sabe ainda como ler esses livros, é importante que nós tenhamos mediadores dessa leitura com a criança. Porque nessa interação entre a criança com o mediador, é que ela vai, né, sendo provocada a conhecer o mundo através de livros, através das leituras possíveis, né? Que esses livros podem produzir. Então, formar um leitor requer um cuidado muito importante na hora da gente escolher os livros, na hora da gente selecionar como que a gente vai ler, o cuidado que a gente deve ter no manuseio do objeto do livro, qual é a relação que a gente vai conseguir estabelecer da criança com esse objeto que está na mão do mediador, mas que precisa ser visto pela criança. São vários processos aí que precisam ser levados em conta para que uma criança comece o seu processo de formação de leitor. Começa, então, que inicia quando ela está ainda no ventre da mãe e só termina quando ela deixa esse mundo. Que a gente passa ao longo da nossa vida aprendendo a ler o mundo, aprendendo a ser leitor do mundo e, claro, das produções culturais que o mundo nos oferece.
É um pouco diferente, a Dilma apareceu aí.
Tá aqui. Não conseguia, estava com a janela aberta, mas não estava liberando o microfone. Thelma, eu queria te fazer uma pergunta. Tu é coordenadora de uma oficina literária, né? Um projeto de extensão, oficina literária. E tu pode nos contar um pouco como foi esse processo de construção dessa extensão? O Por que tu teve essa ideia? Quem são as pessoas envolvidas? Pode nos contar um pouquinho a história da oficina?
Yolanda, obrigada pela pergunta, né? A ideia não foi minha, mas quando eu conheci o projeto, fiquei muito envolvida e tive a grata satisfação de ter sido convidada a coordenar esse projeto pela professora Célia. Na verdade, ele nasceu de uma proposta que foi pensada pela Célia Belmiro, né, professora da FAI, pela Mônica Correia Batista, também professora da FAI. A Mônica trabalha com educação infantil, a Célia trabalha com ensino de literatura, e a Mônica fez doutorado sobre literatura infantil, né, para a idade aí de 0 a 6 anos. Em 2011, né, Célia e Mônica organizaram um projeto. E esse projeto foi contemplado com uma verba que possibilitou a criação de uma sala de leitura que integra vários projetos, né? O programa Biblioteca integra o GPEL, que é o Grupo de Pesquisa do Letramento Literário. A Biblioteca, ela é um espaço e ela também é um programa de extensão. E como espaço que divide com o GPEL, a Biblioteca da Faculdade de Educação, nós temos, então, uma sala preparada com um acervo de cerca de 2 mil livros e com móveis adequados para recebermos crianças, onde essas crianças elas vão para ler, né? E vão para que se e leiam para elas. Esse percurso todo, né, foi percebido aí por essas duas estudiosas que havia uma espaço vago, né, na formação de professores da pedagogia que dizem respeito a pensar a literatura para os bebês, a literatura para as crianças até 6 anos. Então, a Célia e a Mônica tiveram a brilhante ideia de criar um projeto que pudesse oferecer formação para os profissionais que lidam diretamente com as crianças pequenas. A ProLei, em 2015, a primeira edição dele foi realizada numa EMEI do Santa Amélia, na verdade, com alunos do PIBID, que atuavam no EMEI do Santa Amélia. E deu super certo, foi muito importante, inclusive, depois disso, sim, alunos que participaram dessa primeira edição seguiram a vida, né, buscando a sua capacitação profissional nessa área. Então, é muito legal a gente perceber como que o projeto vai ao encontro de pessoas que estão em busca de caminhos que possam trilhar, né, na sua formação profissional. A segunda edição do projeto aconteceu internamente na FAI, a terceira também com alunos de uma disciplina que a professora Célia ministrava. Depois, a quarta edição foi com a creche Elaide Lisboa. A quarta edição, quarta e quinta, já aconteceram de maneira mais ampla, quando a comunidade externa também foi recebida nessas formações. Então, são oficinas que, até o ano de 2019, elas aconteciam semanalmente, né? Então, eram 2 semestres de oficinas. Cada oficina era uma temática distinta para pensar as possibilidades de conhecimento, manuseio e de leitura do texto literário para crianças. Então, em 2009, a professora Célia, 2009 não, 2019, a professora Célia me convidou para conhecer o projeto. Então, logo eu assumi minha tomei posse, né? No meio do concurso, na FAI, eu fiquei apaixonada pelo projeto e ela, então, a partir do segundo semestre de 2019, me convidou para ser a coordenadora. Foi, assim, motivo de muita satisfação, mas também uma responsabilidade muito grande, porque eu teria que me aproximar dessa área e eu contemplava à distância, né? E agora eu estou absolutamente mergulhada nesse universo e me parece ser, assim, ter sido um grande presente para mim, que lia a literatura, né, pensando sempre na literatura para os maiores, para os adultos, e nunca literatura para bebês, né, que ainda estão nas fraldas, que estão engatinhando. O quanto que há temas que são fundamentais para a gente mediar essa relação leitora com a criança. Com certeza isso vai facilitar muito a continuidade dessa criança como leitora, né, no processo contínuo de formação dela como leitora.
Professora, já que você estava comentando, né, sobre a participação dos alunos nessas atividades, uma visão aqui de estudante, né, de pedagogia, nós tivemos acesso, né, ao manuseio do livro no primeiro período, numa aula de alfabetização. E depois disso a gente não teve um contato com o livro, assim. Eu queria saber, né, como você vê isso, né, dentro do currículo da própria pedagogia, já que uma das linhas, né, dentro do curso é a educação infantil.
Sander, você fez uma pergunta muito importante, porque essa é uma discussão antiga que a Célia tem travado, né? E acabou que eu também herdei essa discussão por acreditar na importância que tem a disciplina obrigatória de literatura no curso de pedagogia. Porque, afinal de contas, claro, há duas disciplinas, né, sobre letramento, mas ela aborda o texto numa outra perspectiva que não é aquela que a gente aborda quando está tratando a literatura por ela mesma, com suas singularidades do ponto de vista estético, do sensível, né? Então, essa é uma discussão importante, né? Porque nós temos uma disciplina optativa. Mas essa disciplina optativa, ela é frequentada por um número muito reduzido ainda de alunos. Então, a experiência com o texto literário, ela passa muito ao largo da formação do aluno no curso de pedagogia, se a gente pensa do ponto de vista do currículo. Mas a gente tem projetos, né, como esse do Prolei, temos o Grupo de Pesquisa do Letramento Literário, GEPEL, que já existe há 25 anos, se dedicando a estudar a literatura produzida para crianças e adolescentes, né, literatura infantil juvenil, brasileira e estrangeira. Então, há também os nossos projetos de pesquisa. E esses projetos de pesquisa é que estão, de alguma forma, fomentando esse debate sobre a literatura. Me parece que é muito pouco, porque nós temos perfis de alunos que não podem, às vezes, fazer as oficinas à noite, porque eles estudam à noite e trabalham durante o dia, e às vezes o aluno que estuda durante o dia trabalha à noite. Então, o que a gente oferece dentro dos projetos que nós desenvolvemos, nem sempre alcança os alunos do curso de pedagogia por conta de uma incompatibilidade de horário. Sempre haverá essa incompatibilidade de horário. Portanto, essa disciplina como disciplina obrigatória me parece que seria uma possibilidade a mais, né, para que a literatura fosse discutida com os alunos do curso de pedagogia. Porque são estratégias, principalmente nos livros de literatura infantil, são estratégias muito específicas de manuseio do livro, como você falou aí no início, que teve no primeiro período, né? Porque são livros que têm formatos muito distintos, têm propostas distintas. A gente tem lá livros que são chamados de livros de artistas para criança. São livros objeto, eles não são simplesmente livros que você abre, aprecia as imagens e lê o texto. São livros que têm uma forma de manusear distinta para produzir um sentido. Tudo isso a gente aprende, né? As nossas oficinas têm tratado de discutir essas questões às vezes até separadamente, para que a gente compreenda depois ao final, é que existem várias nuances, vários detalhes, vão dar o grau da complexidade do que é o aprendizado para mediar um texto literário para as crianças pequenas. Então, me parece salutar que essa discussão ela compareça, né, nos nossos debates sobre o currículo do curso de pedagogia e dos demais cursos, né, como também o LECAMP, o FIEI, e são cursos de formação de professores.
Fazer um breve intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, e a gente volta falando mais sobre essas oficinas, essas propostas, esses adultos também, né, os livros, a literatura infanto-juvenil. Vamos fazer esse intervalo ao som de Maria Bethânia, Foguete, e já voltamos com mais.
Você já vinha, ficava cá no meu canto calada, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. É como diz João Cabral, né? Um galo sozinho desce o olho, senti na pele o mal do teu afeto, quando escutei o canto de Acauã. A brisa veio feito canto doce, me roubou flor de querubim, tanta lembrança esse carinho trouxe. Um beijo vale pelo que contém, tantas vezes eu soltei foguete. Imaginando que você já vinha, ficava com o meu canto a barulheira que a saudade tinha. Tirei a renda da vitamina, foi campo fiz uma rotina, varri a casa com vassoura fina, meio na varanda enfeitada com urnina. Você chegou a mil dado dia e eu nunca mais senti tanta. Se eu soubesse, soltava foguete, acendia uma fogueira e enchia o céu de barulho. Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito festa de São João. Nosso amor é tão bonito, tão sincero.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Direito é Música. Produção e apresentação, professora Mônica Sete Lopes.
Enquanto ouvia a canção, me lembrava como era delicioso falar nessa língua solta e sem compromisso com a forma erudita da gramática, e como nós, os juízes, somos obrigados a conhecê-la.
De segunda a sexta, às 11h15 da manhã, Direito é Música, você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Estamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil nesta noite de segunda-feira, agora 8 horas e 29 minutos. Seguimos a nossa conversa, hoje recebendo a professora Thelma Borges para falar sobre formação de leitores, também sobre o projeto de extensão Oficinas de Formação de Mediador, promotores de leitura literária, o Prolen. E eu gostaria de iniciar esse bloco com uma pergunta, professora. A gente falou nesse finzinho do último bloco sobre como as oficinas lidam com manipular livros e como estar com livros, esses livros, esses que são livros de artista, são formatos e tudo mais. Eu queria saber se a oficina aborda esses leitores em formação, né? A criança, principalmente a criança pequena, ela tem uma forma de apreender aquilo ali, de receber aquilo ali. É, qualquer mãe que a gente conversa tem uma repetição de sempre o mesmo livro, de querer ouvir aquela mesma história de novo, ver o mesmo filme de novo. Como que as oficinas lidam com essa parte da formação dos leitores, né? Os leitores de formação.
Sim. É, uma criança pede que os pais repitam a história, né? Ela está, de alguma maneira, elaborando questões que lhe são próprias. Aquela história diz para ela alguma coisa e faz com que ela precise dessa repetição. À medida em que ela repete, a história se repete, que ela ouve de novo, que ela corrige o pai, ou a tia, ou a professora, porque não está contando o fato, como a história é, né? Ela não só está aprendendo uma linguagem, mas ela também está elaborando suas próprias questões. Às vezes, por exemplo, a criança morre de medo, ela quer ouvir aquela história. Por quê? Ela está aprendendo a enfrentar os seus próprios medos. Então, a literatura é esse lugar onde as questões próprias da nossa subjetividade, sejamos nós adultos ou não, elas estão, de alguma forma, postas ali, né? E nos colocando para vivenciá-las. Como diz o Antônio Cândido, né? A literatura ela é um direito, né? Ela é uma necessidade humana, porque todo ser humano e necessidade de fantasia. E é por meio da fantasia que a gente vai, né, viver, né, também uma fala do Antônio Cândido. Então, essa necessidade humana de fantasia, ela é uma necessidade humana desde quando a gente existe no mundo, desde quando a gente passa a existir no mundo. Ela é uma necessidade, portanto, da criança, do adulto, do analfabeto, do alfabetizado, do homem primitivo, do homem contemporâneo, né? Portanto, nós somos continuamente leitores em formação. Mas é claro que a criança tem aí particularidades que precisam ser observadas, né? Às vezes a gente compra um livro para a criança, a gente está muito preocupada que se ela vai estragar o livro e fica ali o tempo todo assim, não vai estragar, vai amassar a página. Mas deixa ela ter a relação com o livro, deixa que ela, né? Claro que você pode ensinar, e isso é muito tranquilo para as crianças. Tem um trabalho maravilhoso que a Cristiane Leite faz de doutorado, que é acompanhar crianças numa creche de um ano e meio, como que é a trajetória leitora dessas crianças. Então, ela traz muitas informações preciosíssimas, nos dizem, né, o quanto que as crianças gostam de ler, gostam que leiam para elas, e o quanto que elas sabem o cuidado que se deve ter com o livro. Por quê? É isso a gente ensina, né? A criança, todo mundo tem que aprender muita coisa na vida, como lidar com as coisas do mundo. E a criança aprende isso. Então, ela conta assim, momentos maravilhosos de que elas sabem quando é o momento da história, a hora da história, porque aí colocam tatame no chão e elas, então, já vão se direcionando para lá e ficam sentadas esperando a hora da história começar. Vejam que são necessários rituais também a você aproximar essa criança do objeto livre, né? E ela vai, então, internalizando essas experiências, passam a fazer parte de uma rotina na escola, de uma rotina em casa. Você tem as crianças que gostam de ouvir uma história antes de dormir, né? A criança que, quando vai, sei lá, vai curtir o seu soninho da tarde, você põe uma música para ela, você coloca uma cantiga de roda, uma ciranda, um trava-língua, ou mesmo ler um poeminha. São maneiras dessa criança ter acesso ao texto literário, né? E aí a gente precisa, como formador ou como mediador dessas crianças, conhecer as formas literárias, né, que circulam na nossa cultura. Mais do que isso, saber que a criança merece ter um livro de qualidade na mão. A gente estuda também a qualidade desses livros, né? E é claro que é uma questão muito complexa, que não daria para a gente discutir aqui em tão pouco tempo. A qualidade passa por uma série de fatores, vai desde o papel, né, até a qualidade das imagens, a qualidade da linguagem, porque uma criança, você não precisa escrever para uma criança pensando que você tem que facilitar, digamos assim, a compreensão do mundo simbólico para ela, a compreensão das metáforas, porque as crianças sabem fazer suas interpretações metafóricas. Então, um texto literário infantil é produzido para as crianças, você não precisa, digamos assim, como a gente diz no linguagem de um dia de semana, né, baratear a qualidade da linguagem, pensando que a criança não vai compreender, que ela compreende, né? Mas ela compreende do jeito dela. Então, é muito importante que a gente saiba que a compreensão, ela é subjetiva. Como que a criança vai lidar com isso também é subjetivo. Mas compete a nós criarmos situações, condições para que essa criança tenha acesso a essa leitura com material de qualidade.
Elma, quero te fazer uma pergunta. Nós temos leitores em formação, né? Mas também temos, as crianças também são cidadãos em formação, né? Sim. E eu sei que no ensino de literatura, assim como no de história, também é abordado pela Lei 10.630 e pela Lei 11.645, a primeira de 2003 e a segunda de 2008. Bom, a partir disso, né, que essas leis trazem para nós o ensino de história, arte e literatura, né, afro-brasileira e africana. Na educação infantil, também as leis fizeram a diferença? E aí eu queria te perguntar se houve alguma inserção dessas temáticas no mercado editorial para de livros de educação infantil.
Dilza, muito obrigada por essa pergunta. Eu considero que ela é da mais alta relevância, porque eu tenho, inclusive, pesquisado essas questões de modo mais particular, né, porque me afetam, né, do ponto de vista profissional e também me afetam do ponto de vista a minha condição como leitora, né, e pensar em que medida que o advento da Lei 10.639, que depois foi alterada pela 11.645, vai alterar a qualidade ou não da literatura que está sendo produzida para as crianças ou para o leitor em formação, né? E eu até acabei de escrever um texto ontem, né, para uma revista, em que eu faço um estudo da literatura infantil contemporânea, mas sem perder o lastro histórico. Então, eu fiz um movimento, assim, claro que bastante rápido, porque era um texto mais curto, pensar a literatura infantil desde seu nascimento, no final do século XIX, como que essa literatura infantil era produzida pelos mesmos autores que produziam literatura, dita literatura brasileira, né, para os adultos, muitas das questões de agenda temática da literatura brasileira vão aportar na literatura infantil com um tratamento muito parecido. E uma dessas questões é como o estereótipo do negro que aparece na literatura brasileira vai aparecer tratado da mesma forma na literatura infantil. Aí eu fiz um percurso pelo que eu chamei de 5 momentos da história da literatura infantil. Século XIX até Monteiro Lobato, depois Monteiro Lobato até 45, depois de 45 até os anos 60, 70, quando surgem aí as fundações e que o trabalho do produtor de literatura infantil passa a ser profissionalizado, e aí nós temos pessoas que estão se dedicando exclusivamente a produzir literatura para criança, né? e a quinta fase, que é essa pós-lei 10.639. Então, depois de 17 anos de publicação da lei, eu me fiz essa pergunta, né? No que é que nós avançamos no campo da literatura infanto-juvenil e em que ponto nós ainda não conseguimos avançar? E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Acho que nós avançamos muito, tem muita produção bacana. Claro, né, que o mercado editorial percebeu que havia ali uma demanda, e essa demanda precisava ser atendida. Só que muitas editoras, eu acredito que com muito boas intenções, fizeram a coisa de maneira muito aligeirada. E acho que esse aligeiramento para tentar ocupar um espaço estava sendo demandado a partir de uma lei, muita coisa que foi produzida me parece que não dá conta da questão, até mesmo que desconsidera o que a lei está postulando. Vou dar um exemplo aqui. A história do Chapeuzinho Vermelho é talvez das histórias infantis que mais teve, que mais recebeu adaptações, traduções, releituras. Então a gente tem aí, todo mundo conhece várias versões. Me chamou a atenção uma versão recente, Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa. Um livro lindo, maravilhoso. A qualidade editorial, ela é impecável. As ilustrações são lindas, o trabalho é primoroso. Mas fiquei incomodada, por exemplo, com o fato de que, se é para nós trabalharmos para valorizar as culturas afro-brasileiras e a origem dessas culturas afro-brasileiras que estão no continente africano, nós deveríamos, então, nos aproximar do substrato cultural africano. Quando você recupera o Chapeuzinho Vermelho, coloca lá uma menina negra, linda, num cenário que é ali o Amazonas e tudo mais, ela está lá no Rio Negro, só que essa cultura, né, isso que sustenta a discursividade do texto, isso é de matriz europeia. Portanto, digamos assim, conhecimento, as formas de produzir conhecimento dos povos africanos chegaram para nós, como a gente chama hoje de ancestralidade, não estão comparecendo nesse livro. Então, qual que para mim é o problema? Parece que o que a gente está fazendo é reacomodar o mito da democracia racial. Você vai lá, muda o cenário, colore as personagens e resolveu o problema. Não é isso. Mas é claro que, uma outra perspectiva, nós temos trabalhos muito bons, como, por exemplo, trabalhos do Reginaldo Prandi, que são ilustrados pelo Pedro Rafael. Ele tem uma trilogia muito bacana, que é uma trilogia. Um foi lançado em 2002, outro em 2003 e outro em 2004. Portanto, um deles é um ano antes da Lei 10.639. Mas essa história eu conto para vocês daqui a pouco, depois do intervalo.
Isso mesmo, muito obrigada por ter anunciado esse intervalo para a gente, Thelma. Vamos ao som de Chico Buarque, Quarteto em Si, a Violeira, música do Chico Buarque e do Tom Jobim, e aí a gente volta para falar da história.
Thank you.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo o ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
48 minutos, estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E de volta na nossa conversa com a professora Thelma Borges, falando de formação de leitores, também do projeto de extensão Oficinas de Formação de Mediadores e Promotores de Leitura Literária. E a gente terminou o último bloco, né, Thelma? Você falando das leis raciais que envolvem esses livros infantis, essa formação desses cidadãos através da literatura, e ficou faltando uma história para contar para a gente, né?
Isso aí, Yolanda, eu precisava terminar, né, dizendo que esse trabalho do Reginaldo Prandi com o Pedro Rafael, né, são três livros, Ifá, o Adivinho, Xangô, o Trovão, Xumaré, o Arco-Íris. Então vejo que nesses três títulos nós já temos um olhar diferente, né? Porque aí você não está tratando somente de colorir personagens, mantendo uma história que faz parte da cultura europeia, mas você está buscando, né? Ele faz um estudo precioso de investigação, né, longa, a trazer para a gente histórias sobre os povos iorubás, né? Então, ele vai fazer um recorte aí dentro de um grupo, né, de grupos enormes de africanos que aportaram aqui no Brasil. E aí a gente fica conhecendo, né, os hábitos religiosos, os hábitos culturais, e também sua mitologia. Então, é um trabalho que faz muita diferença quando a gente compara com textos que estão preocupados somente em recuperar uma tradição europeia e ali colocar personagens negras e dizer que resolveu a questão. Né? Para mim, nesse caso, nós continuamos a estereotipar a literatura, né? Continuamos a defender a ideia de que existe democracia racial, praticando o racismo na medida em que a gente continua silenciando o direito de essas histórias serem contadas para nós, porque fazem parte da nossa história, da nossa formação cultural e identitária.
Thelma, eu e o Sander pensamos ao mesmo tempo aqui numa questão que eu acho bem interessante e importante. É a questão das histórias das princesas. A gente sabe que, né, a nossa cultura é extremamente machista, conservadora. Ao longo dos anos, criou histórias machistas com príncipes e princesas idealizados. E aí a pergunta que eu e o Sander temos para ti é a seguinte. Sobre essa figura do machismo, dos príncipes, né, que é construído esses príncipes como um marido ideal. Né? Sempre as histórias levam ao casamento, nas histórias infantis.
Sim.
Como que a literatura nova, né, essa literatura para a educação infantil, está fazendo para quebrar essas estruturas? Está fazendo ou não? O que você tem para falar sobre isso para nós?
Bom, eu acho que essa é uma questão muito legal também, porque a gente vê como que essas princesas estão, inclusive, recusando os príncipes, recusando de ficar em casa esperando que os príncipes venham fazer alguma coisa, né? Elas têm voz própria, elas têm desejos, elas têm vontade, elas vão, elas fazem. E tem vários livros, inclusive filmes, né, inspirados em livros, que vão inverter esse lugar da princesa. Né? Ela sai desse lugar passivo, de que tem que esperar o príncipe vir para fazer alguma coisa para elas. Elas são proativas, elas são inteligentes, elas têm autonomia, elas sonham por elas mesmas, né? E aí, para os príncipes, elas escolhem estudar, elas escolhem viajar, elas escolhem se aventurar pela vida sem que necessariamente haja um homem para dar para elas um lugar no mundo, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Mas não me parece, né, que seja assim, suficiente, né, e aqui é claro que eu estou dando uma escapada, né, me parece que talvez isso tenha provocado até mesmo um pouco de desconforto masculino, se a gente pensa quanto que nós mulheres ainda somos vítimas, né, da violência masculina, e às vezes até muito mais, né, vítimas da violência masculina porque ousamos ser independentes. Então, a literatura tem um papel importantíssimo nesse processo de mudança, mas essa mudança começou há muito pouco tempo, né? Então, como tecnologia que é, a literatura precisa, se ela surgiu, por exemplo, a literatura infantil surgiu para modelar comportamentos, né? E agora, claro, que ela vai, de alguma forma, contra essa ideia de modelar comportamentos, mas ela precisa dizer que essa modelação do comportamento da menina, por exemplo, que se não se comportasse, viraria uma bruxa, né? Isso trouxe sérias consequências para a história da humanidade, especificamente para a história da mulher. Então, nós precisamos desconstruir esse trabalho com as princesas. Eu acho que ele é bacana na medida em que as meninas já crescem sabendo que elas não precisam esperar que um príncipe venha socorrê-las, né? Tirá-las da torre ou acordá-las de um sono de 100 anos.
Thelma, chegou minha vez no finalzinho do programa.
Oh, coisa boa!
E eu quero falar de uma outra Thelma. Até aqui veio a professora, mas também sei que você é poeta e que você tem um grande interesse pela obra de Guimarães Rosa. E tem um projeto nessa direção. Eu queria ouvir um pouquinho sobre esse projeto que se aproxima da obra de Guimarães Rosa e te desafiar, quem sabe, a, se der tempo, declamar uma poesia sua para a gente.
Nossa, que desafio! Então, Tarcísio, esse projeto com Guimarães Rosa, um projeto muito grande, extenso, que eu venho desenvolvendo há 14 anos, desde que eu fui trabalhar no Homem Montes, e aí tive um grupo maravilhoso que me acompanhou nessa trajetória com Rosa. E aí, quando cheguei aqui, eu imaginei que eu ia acordar um dia e falar assim, olha, Guimarães Rosa, nós nos separamos agora, você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha. Muito pelo contrário, Rosa continua, gente, não adianta. Ele não se desgruda de mim. Dois cancerianos, assim, muito, muito cancerianos. Aí, a Faculdade de Educação, apresentei para o GEPEL, apresentei para a diretora da faculdade e as pessoas acolheram muito bem o projeto. Inclusive você, né, Tarcísio? A ideia é a gente fazer uma grande enciclopédia com várias temáticas relacionadas à obra do Rosa. Enciclopédia virtual, né, portanto, de acesso liberado. Todo mundo que tem interesse pelo Rosa tem o direito a essa enciclopédia. E aí a gente vai organizar para o ano que vem o evento. Eu já estou começando a conversar com algumas pessoas, o Tarcísio já está dentro, né? Algumas pessoas para a gente formatar, desenhar o evento, como recursos estão escassos, a ideia é que a gente faça esse encontro virtualmente para criar grupos de estudos a partir de temas específicos que vão produzir um verbete a partir de uma dada temática. Eu, por exemplo, estou muito envolvida com a questão da fauna, então eu vou trabalhar com o mundo animal, né? Tem colegas que vão trabalhar com os topônimos, tem gente que vai trabalhar com uma afetividade, outras pessoas vão trabalhar com brincadeiras, a relação da literatura de Guimarães Rosa com o ensino. A literatura do Rosa foi transformada em filmes, né? Longa, curta-metragem, em teatro. E por aí vai. Então, assim, é uma lista enorme. Então, nós vamos apresentar para as pessoas no primeiro encontro, elas vão dizer o que elas têm interesse de fazer e vão criar um grupo de estudo e a gente vai ter encontros regulares para dar notícia de como o trabalho está acontecendo.
E você acha que vai rolar? Claro que vai rolar. E você vai trazer essas notícias todas para uma outra entrevista só sobre esse projeto aqui no nosso programa,
sim,
tá bem?
Sim.
E aí
sim.
Deixa a poesia para esse dia, então, porque nós estamos assim em cima da hora. Mas fica devendo a poesia, tá bom?
Pois é, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fico muito grata pela oportunidade de falar do Prolei, esse projeto que realmente tem me tirado o sono, mas tem me dado muito prazer, porque agora ele funciona virtualmente, o trabalho tem sido dobrado. Muito obrigada, gente, pela...
Falando em virtualmente, Thelma, voltaram as oficinas, né, e elas estão virtuais. Como é que tá? Como é que a gente pode entrar em contato? Como é que o nosso ouvinte pode conhecer mais sobre o projeto?
Bom, nós estamos nas redes sociais. Vocês podem acompanhar o que está acontecendo nas oficinas pelo Instagram, @proleiufmg, ou pelo Facebook, Prolei UFMG. Não, só Prolei, gente, desculpa. @Prolei. Então, a gente vai alimentar as nossas páginas semanalmente com o que vai acontecer nas oficinas. A gente vai dar, tipo assim, esquenta, as pessoas vão conhecer, elas vão ficar curiosas, até chegar a quinta-feira, em que a gente vai discutir uma temática específica. Então, a gente espera que as pessoas conversem com a gente por lá.
E bom, fica aí o convite para todos os nossos ouvintes acompanharem o Prolei, acompanharem as atividades e no futuro poesia. A Thelma vai trazer poesia para a gente aqui também.